Os Novos Cientistas. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP.
Bom dia, Roxane e ouvintes da Rádio USP. A doutora Paula Vilela está realizando na Faculdade de Saúde Pública da USP uma pesquisa que irá analisar a eficiência de uma tecnologia de nanobolhas, que poderá melhorar a qualidade da água do Rio Pinheiros, em São Paulo. Testes preliminares realizados em 2017 mostraram que a utilização das nanobolhas resultou numa água sem odor e sem cor, além de uma significativa redução de poluentes. Paula, bom dia, bem-vinda aos Novos Cientistas.
Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês.
Paula, o que são as nanobolhas e como elas são produzidas?
Nanobolhas, na verdade, elas são bolhas não visíveis a olho nu, né, um tamanho nano que é equivalente a mais ou menos 50 nanômetros. Realmente você não pode visualizar a olho nu, somente com laser. E elas são indutoras de gás. Dentro das nanobolhas, você pode injetar oxigênio, ar, ou ozônio, ou qualquer um outro tipo de gás. Elas são produzidas artificialmente, através de um equipamento que chamamos de gerador de nanobolhas.
A implantação disso, como é que seria? Qual o nome do equipamento? Você pode repetir para a gente?
É um gerador, um equipamento que gera as nanobolhas, né? Na verdade, ele produz essas nanobolhas.
Você tem custo aproximado dessa implantação?
Não. Na verdade, o ano passado nós fizemos alguns testes numa escala bem pequena, inicialmente, né? Para ver se realmente valeria a pena uma pesquisa mais profunda, né, sobre o tema. E aí constatamos, a princípio, que o consumo de energia de um gerador de nanobolha, ele é muito inferior a um gerador de ar ou soprador de ar que é utilizado nos tratamentos convencionais de efluentes e água. Então, o que significa que, a princípio, num primeiro momento, indica que o tratamento com a nanobolha terá um custo menor, mas eu não tenho ainda esse número, que agora que nós estamos iniciando os testes em escala real.
Testes até agora foram feitos em laboratório?
Não, na verdade nós fizemos no próprio Rio Pinheiros, no mesmo ponto onde vamos efetuar, só que com um gerador pequeno, coletamos uma amostra de água antes de injetar as nanobolhas. E aí, como que funciona o sistema? Esse gerador você leva até o local e aí você bombeia primeiro uma água sem o tratamento, passa essa água pelo gerador, imediatamente ela já era descarregada no canal ao lado e aí fizemos a coleta depois de passar pelo gerador. Então, esses testes iniciais que foram surpreendentes, porque imediatamente nós vimos uma mudança na cor e a eliminação do odor. Depois, o laboratório coletou as amostras no local e um mês depois recebemos os resultados e vimos realmente que a remoção de poluentes e a taxa de oxigênio era muito grande.
Ou seja, numa escala menor, ficou provado que é possível se despoluir um curso com esse processo. Agora, eu fiquei com dúvida numa questão de ordem prática, digamos assim. Esse gerador, ele vai produzir as nanobolhas. Essas nanobolhas, como você falou, não são visíveis a olho nu. É da ordem de nanômetros, né? A medida delas.
Menor que 50 nanômetros já é considerada uma nanobolha, porque você tem as microbolhas e as bolhas, né?
Elas carregam o que dentro delas?
Então, como eu disse, ela é um indutor de gás, né? Nós vamos testar ela, dentro dela, nós vamos testar com oxigênio puro. Uhum. E ozônio. Porque como nós estamos lidando com uma água, de certa forma, contaminada, né, que é a água do Rio Pinheiros, poluída praticamente com esgotos, a ideia é que se utilize um gás oxidante. O ozônio, ele é mais oxidante que o oxigênio puro. Então, nós vamos fazer o teste com os dois. Ela é tanto carregando o ozônio quanto o oxigênio e depois vamos comparar qual que obteve um resultado melhor na remoção dos poluentes orgânicos.
Correto. Então, esse gerador ele vai produzir essas nanobolhas. Sim. E essa nanobolha ela é jogada na água poluída.
Na verdade, existem duas formas, né? Ou você pode bombear a água, passar pelo gerador e descarregar ela num outro ponto. Você pode também colocar o equipamento próximo e injetar as nanobolhas no corpo hídrico. Na verdade, o que nós vamos ver agora é o resultado destes testes, em que escala que deveria ter um gerador, porque não necessariamente você precisa limpar toda a água do rio com o gerador. Você pode fazer um blend, né, digamos assim, porque a área de atuação da nanobolha, como ela carrega oxigênio por muito tempo, é uma área grande de influência. Então, nós vamos calcular, para o caso do corpo do Pinheiros, né, do canal do Pinheiros, qual seria o tamanho ideal e quantos equipamentos seriam necessários. Mas a gente já sabe de antemão que um único gerador ele consegue atingir uma grande área de influência. Porque 3 semanas depois, nós fizemos uma nova análise de laboratório e verificamos que o oxigênio dissolvido estava mais alto. Ou seja, ela continua reativa, né? Enquanto você tiver oxigênio na água, você está degradando a matéria orgânica. Então, isso é um ponto muito positivo.
Essa nanobolha, ela retém o poluente que está na água?
Não, é isso que é o mais interessante. A nanobolha, ela é carregada de energia, né?
Certo.
Então, ela se desloca no meio hídrico numa velocidade bem lenta. À medida que essa nanobolha vai encontrando as bactérias de poluição, ocorre uma aderência, né? A bactéria ela adere na nanobolha e essa bactéria ela não consegue mais se alimentar e nem se movimentar. Nesse momento, ocorre uma ruptura.
Sim.
Quando ocorre essa ruptura, claro que eu estou falando isso numa escala nano, né? Você não visualiza isso.
Sim.
No momento que ocorre a ruptura e essa liberação de energia, ocorre a remoção da poluição.
Olha que interessante.
É um mecanismo físico, né?
Sim.
Na verdade.
E você pode nos dizer se houve algum caso de sucesso no mundo com esse tipo de tecnologia?
Nós temos aqui na América do Sul um caso no Peru, onde um cientista peruano estava no Japão, estudando, né, na universidade, e ele teve acesso a essa tecnologia lá. Ele, dizem, né, que ele, quando soube disso, ele abandonou o curso no Japão, retornou para o Peru e falou, vou despoluir a lagoa da cidade onde eu cresci. E ele realmente conseguiu, em 6 meses, ele conseguiu despoluir essa lagoa e ela voltou a ter uma qualidade de água excelente. Então, esse é o caso de sucesso que eu conheço, similar ao que seria o Rio Pinheiros, para a despoluição de águas superficiais.
6 meses?
Mas era uma lagoa menor, né?
Uhum.
E ele conseguiu mobilizar toda a sociedade local, então eles fizeram toda uma remoção dos sólidos grosseiros, de lixos, de resíduos, e depois aplicaram a tecnologia, e até onde eu sei, ele tem exportado essa tecnologia para outros locais do mundo, né? Para outros países. Agora, a nanobolha em si, a tecnologia, ela já é usada para outros processos, como remediação de áreas contaminadas, água subterrânea, né?
Uhum.
Mas agora é a primeira vez que nós vamos testar em um rio, né? Aqui no Brasil, para ver qual será o efeito final.
Obviamente também, doutora, esse trabalho, a eficiência das nanobolhas, pensando lá anos e anos à frente, ele tem que vir acompanhado também de uma educação da população, né?
Eu acredito que a partir do momento que a população tenha contato com um rio limpo, uma qualidade de água melhor, eu acho que isso automaticamente já vai refletindo no comportamento das pessoas.
O Rio Pinheiros ele tem aí, em média 25 quilômetros de extensão, é isso?
Certo, ele é um canal, na verdade.
É um canal,
né?
Na verdade. Não é um rio, né?
Exato, o Rio Pinheiros, nós chamamos de rio, mas ele é um canal artificial.
Sim.
Que foi construído na mesma época da implantação da represa Billings, para gerar energia em Cubatão, em Henri Borda. Então, existe um sistema de bombeamento ali no Tietê, que reverte no encontro com o Rio Tietê. Essas bombas, elas revertem a água do Tietê para o Pinheiros e descarrega na Billings, né? Só que está proibido esse bombeamento desde 1992, por conta da poluição. Então,
sim,
a ideia agora é, com a despoluição, que possa ser liberado, né, esse grande volume de água. Então, essa extensão que você falou é isso mesmo, mas é um canal, né, não é um rio.
Ótimo esclarecimento. Esse canal, em que ponto serão realizados esses primeiros testes?
Nós vamos fazer próximo à usina de traição, depois do encontro do Tietê com o Pinheiros, percorrendo o canal, né, onde existe uma estação da EMAE, da Empresa Metropolitana de Águas e Energias Elétricas. Nós vamos fazer esses testes num ponto que foi o mesmo ponto onde realizamos os testes há um ano atrás, até para compararmos, né, os testes numa escala menor e agora numa escala maior.
Doutora, uma outra questão. Nós sabemos que existem tecnologias aí de despoluição que geram resíduos. No caso das nanobolhas, vão gerar algum tipo de resíduo?
A princípio, não. E isso também é um outro ponto que nos chamou muito a atenção. Todas as tecnologias disponíveis no mercado para tratamento de esgotos ou efluentes, elas geram resíduo, né? Que nós chamamos na linguagem técnica de lodo, né?
Uhum.
E esse lodo, ele precisa de um tratamento, né? Porque você tem um volume ali desse resíduo, você precisa desidratá-lo e depois dispor em aterro sanitário ou incinerar, que é um custo bastante elevado. Com a tecnologia da nanobolha, nos testes iniciais que fizemos, como ela ocorre essa ruptura da bolha, né, com essa liberação de energia, não houve nenhuma formação de resíduos. Agora, é claro que nós vamos confirmar isso nesses testes, que será uma vazão bem maior, porque isso realmente é algo que chama atenção, né?
Sim.
Considerar que o lodo é um outro passivo ambiental que você tem, né? Você precisa tratar, isso gera custo, e dispor em aterro, que também não temos mais área disponível praticamente em São Paulo.
Dá para estimar em quanto tempo teremos resultados assim mais consistentes?
Na verdade, o período, né, de duração desses testes é de um ano para pegarmos duas estações, o período chuvoso e o período seco. O que acontece? No período seco, nós temos uma concentração maior de esgotos no rio, né? Imaginando o início efetivo dos testes, eu acredito que depois de 3 ou 4 meses nós já teremos alguns parâmetros para chegarmos a alguma conclusão. Mas eu acredito que depois de um ano mesmo que vai ser possível ter ideia do que realmente foi removido, em que concentração e qual seria o tamanho de uma escala de um equipamento para despoluir o rio. Eu imagino que não será apenas um gerador. E além do mais, pode ser que seja necessário associá-lo a outros processos convencionais, aí com certeza num custo bem menor, numa área física menor.
Podemos falar em final de 2019?
Sim, acredito que sim. Exatamente quando termina o prazo oficial dos testes, já teremos dados, nós vamos fazer coletas semanais, diversos parâmetros, né, comparando com a água da qualidade da Bines.
Uhum.
Então, certamente, final de 2019, espero que tenhamos boas notícias.
E estaremos aqui nos Novos Cientistas aguardando essas boas notícias.
Que ótimo, agradeço o apoio.
Isso. Só para finalizar, doutora Paula, esse é um trabalho de pós-doc, né, na Faculdade de Saúde
Sim.
Pública.
Exatamente, é uma pesquisa científica de pós-doutorado.
E quem está supervisionando, no caso?
É o professor Pedro Mancuso, Departamento de Saúde Ambiental.
Ok, doutora Paula, muito obrigado pela sua participação aqui nos Novos Cientistas.
Eu que agradeço o convite.
E esperamos lá no final de 2019. Nos falaremos novamente com ótimas notícias, tá ok?
Com certeza. Obrigada, bom dia.
Bom, Roxane, é isso. E até quinta-feira, quando teremos mais novidades aqui nos Novos Cientistas.
Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP. Os Novos Cientistas.